As eleições deste ano terão novidades aprovadas pelo Congresso Nacional. Já destacamos algumas delas aqui no Conexão, como o fim das coligações partidárias na eleição para deputado e a formação de federações partidárias, que são uniões mais duradouras entre duas ou mais legendas.
Hoje vamos falar das regras sobre fidelidade partidária e a mudança na data da posse do presidente da República e dos governadores. Eu conversei sobre o assunto com o professor e cientista político Antônio Flávio Testa. Vamos acompanhar. Professor, muito bom dia.
Bom dia, é um prazer falar com você e com todos os seus ouvintes.
Professor, que mudanças foram aprovadas recentemente pelo Congresso em relação à possibilidade da perda de mandato quando um político troca de partido?
Olha, depois que transformaram o mandato do deputado em mandato do partido, mudou bastante aquela regra, né, de quem era o eleito teria direito sobre a sua eleição. No entanto, isso criou muito mal-estar. E houve uma mudança significativa também nas regras de mudança de partido ao longo desses anos. E nós só teremos, de fato, uma mudança significativa quando houver democracia nos partidos. À medida que os partidos têm o controle, os caciques dos partidos têm o controle sobre os mandatos, perde um pouco a legitimidade. Então, essa discussão, na minha opinião, ainda não ficou muito bem definida. Você tem regras que estabelecem uma determinada forma de mudança de partido, siga, se você tiver determinadas justificativas, mas nada garante que o deputado que tenha tido uma boa votação seja preservado. Ao contrário, no Senado não. O Senado, o mandato pertence ao senador. Isso eu acho que é muito mais legítimo. Isso aí é muito decorrente daquela lógica do quociente eleitoral, da proporcionalidade, tudo isso aí que não conseguiram mudar de fato. Houve muitos estudos tentando fazer a chamada reforma política ao longo dessas, acho que tem mais de 3 décadas. Mas só se avançou assim, pontualmente, tentando ajustar as regras para próximas eleições. E isso torna o sistema um pouco vulnerável ainda. Provavelmente nós teremos, a partir da legislatura que vem, novas mudanças para as eleições de prefeitos e deputados e vereadores dos próximos daqui a 2 anos. Basicamente, eu acho que foram essas as mudanças mais significativas que interferirão no processo, né? Me parece também que tem a questão da cláusula de desempenho também, que tem uma tentativa de ajuste com o objetivo de mudar a lógica de pequenos partidos, de pequenas siglas terem sobrevida, mas aí também está diretamente vinculada à questão do fundo partidário, do fundo eleitoral. Eu achei interessante alguns argumentos colocados por determinados senadores dizendo que siglas históricas teriam que ter sobrevidas. Mas isso aí é um fato que determinadas siglas mudaram ao longo do tempo, inclusive mudaram de nome, como é o caso do PS, depois da Cidadania, era o antigo Partido Comunista, o PSB ainda se manteve, que são os mais antigos, e nós temos aí o PDT também, que já é uma sigla bastante antiga, mas outras siglas são novas, não tem uma tradição histórica e tampouco programática. No entanto, o argumento de senadores é que essas siglas teriam que ter uma sobrevida devido à sua característica histórica. É uma discussão política. Você viu que não houve unanimidade por parte do relator e de seus companheiros.
O presidente e os governadores a serem eleitos em outubro serão os últimos a tomarem posse em 1º de janeiro. Como é que vai ficar a data da posse?
Essa é uma decisão administrativa, né? Passou para que dia? Dia 8, dia 15? Houve já mudanças em torno disso, né? Não vejo nessa mudança nada assim de muito expressivo, porque vai contar o mandato a partir da data em que ele toma posse. É uma decisão, acho que administrativa, do Tribunal Superior Eleitoral, que vai definir qual é a data. De fato, a data de 1º de janeiro nunca foi boa, porque você tem celebrações mais importantes do que a posse dos ministros, dos parlamentares. É que é virada do ano, essa coisa toda, são datas mais culturalmente importantes. Mas não importa muito se vai ser dia 8 ou dia 15. Isso é uma decisão administrativa e a partir do momento em que ela for tomada, você começa a contar o mandato. Não vai alterar bastante a dinâmica do processo legislativo de forma nenhuma.
Vamos falar um pouquinho também, Testa, sobre as fake news. A Justiça Eleitoral está tendo muito trabalho aí para conter as fake news na campanha eleitoral. Que mudanças futuras poderão ser necessárias para combater essa questão da divulgação das notícias falsas?
Realmente, isso é um ponto muito importante que merece um estudo mais detalhado por parte do Parlamento para definir regras. Né? Depois, o Tribunal Superior Eleitoral é que vai regulamentar, vamos dizer assim, a forma como você pode colocar essas informações. Mas é muito difícil, porque você vai se lembrar, cerca de umas, acho que 2014, tiveram uma discussão grande no Senado em relação ao uso da internet, que tipo de candidaturas podiam fazer propaganda na internet, e se era só para governador, para presidente, e outros não. Naquele tempo já havia uma mudança significativa do uso das redes sociais, mas não com tão intensidade como agora. O que tem acontecido é que o uso das tecnologias de comunicação, informação, as redes sociais, os aplicativos, é cada vez mais intensivo. E querer cercear isso é muito difícil, porque você vai burlando, automaticamente você vai burlando. Há um avanço muito grande. O uso dos algoritmos da política vai ser cada vez mais intenso. Evidentemente que tem que haver uma regulamentação e mais ainda uma fiscalização justa. Acontece que o tribunal começou com o STF, com aquele inquérito das fake news, que até hoje não se decidiu, não veio a público com o que era o inquérito. Os advogados dos acusados não tiveram acesso às informações e se criou um mal-estar enorme no Brasil em relação a isso. Nessa campanha agora, está havendo uma ação mais intensiva do Tribunal Superior Eleitoral tentando tirar algumas mensagens, alguns videozinhos do ar, mas não estão conseguindo, porque esses vídeos já foram viralizados e já atingiu a opinião pública, para o bem ou para o mal, né? Como estão dizendo hoje, que a discussão hoje é entre o bem e o mal. Mas não é verdade, o lance é que você tem uma dificuldade imensa de conter, de cercear. Basicamente, acho que isso só vai mudar no longo prazo, como mais de processo de educação cívica e política, e os partidos terão que ter um pouco mais de controle sobre os seus candidatos, né, definir regras internas, e a legislação também tem que ser mais clara, mais objetiva, porque até hoje não se sabe o que é fake news, o que é falso, o que é verdadeiro, o mundo é virtual, então você tem determinadas formas de interpretação, e aí vem o tribunal e manda retirar do ar determinadas mensagens, mas elas já foram disseminadas, como eu disse anteriormente. Agora, tem outras coisas que não entram no ar. Você não tem uma definição clara das regras que poderão fazer funcionar a campanha. E isso eu acho que quem tem que fazer com mais intensidade é o Parlamento, usando, obviamente, a tecnologia, usando as experiências, e depois o tribunal também não pode legislar. Na minha opinião, ele tem que regulamentar aquilo que a lei foi aprovada. E isso não está acontecendo. No Brasil, nós temos, nessas eleições, além dos candidatos, nós temos um juiz muito parcial. Ele tende para um lado e para o outro. Ele não é uma coisa imparcial. Depende de votos de ministros e votos para favorecer um ou outro candidato. A gente viu hoje as decisões para impedir a candidatura de ex-candidatos a governador de Brasília, para deputado, de senador que teve a sua campanha também inviabilizada e agora vai ter recursos. Tudo isso aí mostra que há uma dificuldade muito grande do judiciário em definir as regras. Primeiro, porque eles interpretam alguma coisa que é subjetiva. Segundo, o parlamento também não definiu as regras que deverão regulamentar, vamos dizer assim, funcionar o processo eleitoral. Nesse ponto aí, acho que o Brasil está ainda vivendo um clima muito tenso por conta das indefinições. Eu não sei, sinceramente, como é que vai ser no futuro se for mantida essa lógica das fake news, porque nós sabemos que a tecnologia será cada vez mais utilizada e ela vai atingir as pessoas de uma forma muito intensa e o tempo todo. Então é preciso, sim, fazer uma reflexão mais profunda sobre o avanço dessas tecnologias e a disseminação dessas informações.
Na sua opinião, existiriam algumas outras mudanças nas regras eleitorais que poderiam ser adotadas nas próximas eleições, professor?
Sim. Eu acho que tem que ser revisto com muita intensidade a ideia desse fundo eleitoral, que é uma coisa que é desnecessária. Né? O argumento é que tem que se financiar da democracia, não é argumento procedente. O Estado tem a obrigação de realizar as eleições, claro. É o Estado que tem que levar a urna até onde tiver o eleitor. Isso tem um custo, o ritual das eleições. Agora, fundo eleitoral para os partidos, isso aí é uma excrescência. porque já existe o fundo partidário, que é o maior do mundo no Brasil, que deveria ser revisto. Se fala muito de fidelidade partidária. Isso só vai existir quando os partidos tiverem, de fato, um jogo democrático interno. Senão, aqueles que foram prejudicados tenderão a sair do partido, a buscar sobrevida em outros partidos. E essa negociação sempre vai acontecer. Então, é uma falácia ficar discutindo fidelidade partidária, ficar dificultando a saída de um parlamentar de um partido para outro, porque vai se criar apenas um mal-estar. Até porque as eleições no Brasil, elas têm uma sequência. Você tem eleição a cada 2 anos, com exceção do Distrito Federal. E as coligações são feitas com base nos interesses dos poderes locais. Então, as eleições mais importantes depois dessa que vai acontecer em outubro vai ser a eleição para as prefeituras, daqui a 2 anos. Isso depende de muitas alianças regionais. Aí se criou, para essas eleições, as federações. As federações é uma ideia antiga, muito antiga, de fazer desde lista fechada, federação partidária, fusão de partidos, e se cria um mecanismo difícil. Vou dar um exemplo para você. Aqui em Brasília, depois que se juntou lá o Cidadania com o PSDB e mais o PRTB, em São Paulo era por uma lógica de eleger o Dória para presidente da República. Aquela ideia não vingou, porque o Dória saiu do jogo e você criou um impasse que repercutiu em outros estados, mas o mais forte foi em Brasília, com a crise instalada do PSDB aqui para definir a candidatura para presidente, para deputado, com a família Belmonte e o senador Isalci. Então ficou muito difícil você fazer essa aliança por conta de interesses regionais, interesses locais. Portanto, as federações, que era para dar certo em algum lugar, não vai dar certo no Brasil. É muito difícil você fazer esse tipo de lógica, de controle das eleições. Você vai se lembrar de uma outra figura que saiu de cena, chamada verticalização, que era a ideia de você ter uma decisão para presidente da República e aquela decisão ia ter que ser ir até lá embaixo, para todos os candidatos, fazer com que partidos se juntassem obedecendo a aliança para o presidente da República. Não deu certo, porque o Brasil é muito diferenciado. Os partidos não têm aquele peso pelo seu programa, pela sua sigla, pelo nome, e sim tem um peso pelas suas lideranças, pela capacidade que os parlamentares, os líderes políticos têm de fazer alianças regionais que vão interferir no resultado final. E esse é o jogo. O processo ainda precisa ser aperfeiçoado e muito. O Brasil tem que fazer a reflexão e refletir a realidade municipal para as eleições nacionais. É muito difícil isso acontecer.
Professor Antônio Flávio Testa, muito obrigado pela sua entrevista aqui à Rádio Senado. Muito bom dia, professor.
Bom dia, um abraço.